Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Eu sou o Daniel Pires e esse é mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. Agora, o slogan mudou porque terror lembra terrorismo, entendeu? E aí agora é o seu podcast de horror. Então, você, quando você for procurar, procura LendaCast Horror, procura LendaCast Daniel Gostosão e o que você quiser para você encontrar esse podcast, que é um podcast para falar de espiritualidade, de terror, de fantasmas e tudo mais. E hoje eu tô muito emocionado aqui nesse episódio, porque os meus convidados de hoje, assim, eles já são meus amigos de longa data, eles já foram lá em casa, já dormiram lá em casa. Eu fui o único que tive o privilégio de jogar o Ouija com eles, e eles falaram que nunca mais vão jogar, então quer dizer, eu sou muito privilegiado. Eu chamo eles de casal Warren Brasil, não sei se eles gostam, não sei se não, mas eles são muito... muito queridos por mim e são muito, muito mais amados do que os Warren, porque eles estão aqui, né? A gente ama quem tá perto da gente. Os Warren tá longe, tá no outro plano já, mas eles estão nesse plano, em carne e osso. E hoje aqui no LendaCast, Rosa Maria Jaques e João Toqueto, Caça Fantasmas Brasil. Aê!
Amados, que bom, que bom.
Que emoção, é sempre uma alegria falar de vocês aqui. Muito obrigado por terem vindo ao LendaCast novamente.
Mas é muito bom encontrar amigos, rever, conversar, trocar ideias, né? Isso é muito bom. É o nosso momento.
Querido, muito obrigado, sabe, obrigado. Né, que a gente é realmente de coração, nós estamos nessa jornada, né, dentro da dimensão sobrenatural juntos há muito tempo, a gente tem trocado, conhecido pessoas, né? Eu acho que a gente entendeu... que existe algo que deve ser mostrado, conversado. Sim. Claro, às vezes temos focos diferentes, né, do entretenimento, claro. e da situação, mas isso nos aproximou, né, o interesse por isso, pelos casos. Eu lembro, eu tenho uma gravação inédita lá naquele teu... Naquele...
Um podcast, não. Não. Cemitério, do Ouija.
Não. Não, aquele que você gravou, só você fazia, você é um dos primeiros que fez naquele jornal que tu trabalhava, as reportagens.
Ah, nossa, quando eu trabalhava... O Diário de São Paulo. Eu trabalhei, a nossa primeira vez, eu e João e Rosa, né, foi num cemitério da Consolação. Mas naquela época eu fiz era a série São Paulo Assombrada,
isso,
né?
Isso.
E a gente gravou dentro do cemitério da Consolação ali em São Paulo, é uma gravação incrível, mas você tem coisa inédita disso?
Não, eu tenho um inédito daquele hospital psiquiátrico, Charcot. Eu tenho essa gravação, só que eu não posso, porque não me autorizaram.
Não pode.
Eu entrei com a Rosa, né, junto com eles, com aquele casal que morava lá.
Lembro.
Né, mas eu lembro que o teu vídeo rodou um monte. A gente sempre trocou.
Sim.
Sempre trocou informação, né? E muito bacana, Daniel. Sabe que a gente veio aqui de coração, estamos aqui na brisa.
Muito obrigado.
Com nossos amados também.
Aqui no estúdio, muita brisa.
Nossa, aqui tem uma, né? Sabe, nós estamos com os nossos queridos.
Estamos em casa, né, João e Rosa. Ô, João, você falou do Charcot. O Charcot, ele é um hospital psiquiátrico que tem lá em São Bernardo, né?
Isso.
Inclusive, eu falei, para quem não conhece, é um hospital psiquiátrico que tem em São Bernardo do Campo. Na verdade, lá não é São Bernardo, lá é São Paulo.
É, fica entre.
É, porque ele fica bem ali no cantinho da Anchieta, perto do Faraós Motel. O Faraós Motel, eu tenho vontade de entrar nele desde a adolescência. Eu nunca entrei. Eu vou entrar sozinho no Faraós Motel para ver os Cleópatra, para ver os Muhammad que tem lá, né? Para ver os Ramsés. Né? E eu sempre tive vontade. Mas eu lembro que o Charcot, sempre que eu passava lá, há muitos anos, eu morei na Vila Liviero, que é... esse bairro onde tá o Charcot, eu morei quando eu era criança, Rosa. Eu saí de lá com 7 anos de idade. E as lendas do Charcot, as pessoas falavam que eles eram que os doentes psiquiátricos, na época a gente chamava de maneira pejorativa, chamava de louco. Ó, o louco saiu de lá, ele tá andando por aí, a gente morria de medo. Os nossos pais usavam isso pra deixar a gente com medo. E eu me lembro que a gente comentou uma vez de um projeto que eu ainda tenho vontade de fazer, a gente hei de fazer, além do nosso documentário, mas fazer um livro ou algum especial sobre os casos proibidos de João e Rosa.
Sim.
Porque tem muitas coisas que vocês investigam e não vão pro ar. E o Charcot é uma dessas, né?
Sim. Não, a gente foi, tem casos assim, tava lá, tocava o telefone do nada, nós entrevistamos uma psicóloga, uma psicóloga do Charcot, que mora em Portugal, psiquiatra. Isso está no canal, né? Uhum. A gente não foi no Charcot, mas ela, né? Ela nos contou, uhum, né, em videochamada, coisas incríveis, né? Assim, tocava na recepção, que hoje mora, ou antigamente morava essa família. Eles estavam lá e tocava assim o telefone direto, né? Como se. O telefone ligava para os outros lugares, não tinha ninguém.
Mas peraí, isso na época que o Charcot funcionava?
Funcionava.
Tá, e aí o telefone tocava sozinho?
Não, era assim, era um monte de fenômenos, sabe? Eles chegavam lá, não tinha ninguém na recepção.
Caramba!
E, não, fenômenos fortíssimos do Charcot.
Mas vocês precisam saber que há doentes lá que não eram doença, eram pessoas sensíveis com a sua sensibilidade, que desorganizava o psiquê e mandava para o...
A família mandava para lá.
Mandava,
né,
para lá, mas era um potencial sendo vibrado, sem estrutura emocional, sem conhecimento. Antigamente tudo virava louco.
Caramba, você sabe que você falando isso, Rosa, eu penso uma coisa. As doenças psiquiátricas, elas já são um pouco validadas hoje em dia. Tudo bem que tá mudando. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma doença psiquiátrica, ela é louca e engraçada. Ó, o louco lá, ó. Ó, aquele lá tira a roupa, aquela lá fala sozinho e tal, tal, tal. Isso hoje, em 2023, né? A pessoa que tem depressão, depressão é frescura, gente. Pelo amor. Ah, ansiedade, que é isso? Muita gente ainda trata as doenças psiquiátricas dessa maneira. Imagina aquela época. Porque o Charcot, ele tá abandonado, ó, há muito tempo. Então, quer dizer, e o que eu ouvia do Charcot, isso assim, eu sempre falo que é lenda, porque a gente não tem dados, né? Mas o que eu ouvia do Charcot, que lá foi fechado por maus tratos aos pacientes, muita gente dizia que morria lá, não sei se isso é verdade, mas o Charcot, depois de abandonado, ele ficou com uma aura de assombrado, né? Então, quer dizer, as manifestações aconteciam antes dele fechar.
Ah, e continua.
A Rosa entrou lá, nós entramos lá. A Rosa passou muito mal.
Depois de abandonar, vocês entraram.
Isso, passou muito mal. Teve um lá que a gente estava vendo as possibilidades de gravação, uhum, né, de levar o Geraldo e tal. Aí tinha um custo que a gente não tinha como pagar. Uhum. Né? Então a gente. Mas a família lá, super, ficamos super amigos. Até tinha uma menina lá, né, a filha da menina que, né, que não conseguia falar, era especial. Uhum. Né, e a gente ia de vez em quando, porque a Rosa, com a telepatia, acalmava ela. A Rosa se comunicava com a menina. Né,
caramba, que legal.
E a gente sempre ia de vez em quando no Charcot para ajudar a família que morava lá. Né?
Aquela família mora lá ainda?
Eu acho que mora, Rosa. Eu acho que mora.
Não sei, eu sei que está à venda. Né?
Ah, isso está à venda desde o nosso tempo.
Desde o nosso tempo. E Rosa, não sei, assim, você consegue ver pela sua evidência se o problema dele estar vendo e não conseguir ser vendido
tem
muita manifestação sobrenatural?
Vamos dizer, muitos morreram.
É mais
muitos morreram ali, muitos vibraram desesperado e ali era o único lugar que eles tinham. A família abandonava, visitava poucos e também não era muito. A ciência, nas suas experiências antigas, maltratava muito. Então, a energia deles ficou no coletivo do local, naquele pânico, naquele sofrimento. Então, a energia da vibração fica no ambiente e também alguns espíritos.
Isso impossibilita a venda.
Total. Tanto é que nos contaram, conta a lenda.
Reza a lenda.
Reza a lenda que um senhor foi ver.
Isso, lembra? É mesmo. Ele foi comprar.
Foi comprar, estava tudo fechado, amanhã nós vamos fechar o contrato, o homem morre do coração.
Sabe onde aconteceu uma lenda dessa? Uma lenda não, isso é real, aconteceu mesmo. Aconteceu no Castelinho.
Castelinho?
No Castelinho. Quando a gente foi. E não foi uma pessoa que ia comprar, mas foi um dos arquitetos que, inclusive, ele ajudou a reformar para a Basílica da Sé. Quando ele aceitou por um preço bem assim, quase simbólico, né? Porque o cara ganhava muito, né, para fazer grandes obras aqui em São Paulo. Não sei se vocês se lembram da Mari Cavalcante, minha amiga que fazia o podcast comigo.
Sim.
Eu e ela, nós fomos entrevistar esse engenheiro. E aí, quando ele falou, não, eu aceitei a obra, vamos lá, vamos fazer, eu quero ver o Castelinho restaurado. Ele também morre no meio do processo. Nossa. Isso antes de vocês investigarem o Castelinho.
Pois
então, é comum isso de acontecer não que seja comum, mas assim... Lugares onde são assombrados, que tem muita energia negativa, onde houveram muitas mortes, sofrimentos, essa energia está densa, é muito difícil de vender, né? Esses lugares.
É raro, né? É raro. Olha, o Castelinho, nós fomos três...
Dois meses depois
foi restaurado. Não,
isso é incrível, isso é incrível. O Castelinho estava parado há 30 anos.
30 anos. Tem muitos lugares.
O Joelma... A gente foi lá, né, com um dos donos, com o Dr. Kassab. Ele não conseguia vender os andares dele. Somos lá depois, ele vendeu.
Então isso...
Um dos construtores do Joelma e era dono na época do incêndio.
Eu lembro que você me contou do Joelma, que você falou que foi com é o Dr. Kassab, né?
Isso,
é. Vocês foram logo depois, vocês foram no Joelma logo depois do incêndio?
Não. Muitos anos depois.
Muitos anos, né? Não, foi agora, quando a gente veio fazer, acho que uns 15 anos isso.
Ah, então faz muito tempo, entendi. Porque eu me lembro que você contou e eu me lembro que você falou que era isso. Como que foi o processo dentro do Joelma? Vocês entraram, fizeram a limpeza, conversaram? Você viu muita coisa dentro do Joelma,
Dentro
Rosa?
Dos andares
dele.
Vimos. Tanto é que ele não falou nada, porque ele era um senhorzinho muito educado. E eu entrei diretamente e disse, aqui começou o incêndio. Ele olhou e disse, foi um ar-condicionado aí que começou o incêndio.
Verdade.
E a Rosa gritava lá.
Ah, eu gritava. Eu senti...
Isso não tem documentado.
Não. A gente não filmava naquela época. A gente sempre fez isso, Daniel.
Sim, eu trabalho de vocês desde sempre.
A Rosa,
né,
ia nos lugares, né? E nem ganhamos comissão nem nada na venda. Não era isso. Era a filha do Dr. Kassab era nossa amiga e a gente foi ajudar eles, né? Só que a gente não filmava.
E aí você entrou e você...
Eu tive sensações horríveis.
Dentro
apesar
do Joelma.
Que o Joelma ainda tem bons resíduos de...
Ainda tem coisa lá.
Até de almas que ficaram presas. Mas a pessoa que está lá, nós já tentamos duas vezes e ele não autoriza. Não autoriza.
É difícil. Então tem resquício ainda sobrenatural dentro do Joelma?
Sempre vai ter, porque o Joelma, ele já foi construído em cima de uma tragédia. O filho matou a mãe e a irmã. Ele largou dentro do poço.
É, o crime do poço, né?
Então isso já tem um movimento de baixo para cima. Já foi construído em cima, tragédia em cima de tragédia.
Tem muita gente que fala que passa ali pelo Joel, mas sente a energia dele, porque ele fica ali numa esquina, né? Quando você passa naquela calçada, é bem simbólica aquela calçada, que ela é enorme e as pessoas se jogavam de lá. Então tem resíduo ainda.
A gente conseguiu investigar a câmera da frente, no prédio, né? Nós fomos lá. Muitos fenômenos.
A câmara de quem?
A câmara municipal.
Vocês foram em frente?
Sim, todos. Aonde foi acudido todo o...
Caramba, as pessoas queimadas eram levadas para lá.
A garagem da câmara, ali que foi o primeiro lugar que os mortos, os corpos, os feridos. E fenômenos assim, do pessoal abrir o elevador e sair um cara caminhando e some. Na câmara. Agora, o que está acontecendo agora na câmara? O pessoal está lá fazendo serão, pouca gente. Aí toca a campainha do gabinete, o pessoal vai lá, não tem ninguém.
Então quer dizer que a câmara que fica em frente ao edifício Joelma também ficou assombrada?
Muitos fenômenos do Joelma!
Nossa, gente, isso nunca passou na minha cabeça, com certeza!
Não, nós fomos lá, andamos em todos os andares.
Faz tempo?
Foi... Não, não faz tanto, não. Faz uns 3 anos.
Agora nós vamos lá porque tem uma coisa...
Eu tenho que avisar o pessoal para voltar lá, que continua o fenômeno, num gabinete lá.
Como que era esse relato que você contou? De pessoas que trabalham na câmara tocar, abrir o elevador?
As pessoas saíam do elevador, sabe assim, tem muitos fenômenos, sabe? De ver pessoas nos corredores, vultos, um monte de fenômenos.
Caramba.
Em vários andares.
Faz total sentido, né? Porque foi levado para lá os corpos, né? Muitas pessoas morreram lá, né?
Sim, morreram lá.
Caramba. Qual que é o nome dessa câmara que tem lá?
Câmara Municipal de São Paulo.
Vocês foram lá e aí vocês estão pensando em voltar?
O pessoal nos falou que tem fenômenos lá, que ainda tem fenômenos num gabinete lá.
Num gabinete nós vamos lá.
É muito grande, não deu? Em uma noite não dá para fazer tudo.
Esse vídeo tá no canal de vocês?
Tá.
Tá no canal.
Tá.
Nossa, esse eu não vi, cara.
Pode pegar lá e cortar como você achar, mas
tem... Então se você quiser assistir, tá no canal Caça Fantasmas Brasil. Gente, que incrível.
Vários episódios. Na garagem, lá embaixo, onde foi a Rosa, né? Onde acudiu os corpos. Né?
Lá você viu alguma coisa, Rosa, lá
eu
embaixo?
Eu não lembro.
Viu sim, não, tá? Tem detalhes. A Rosa descreve os espíritos, descreveu vários funcionários que já morreram também, que o pessoal estava conosco, a guarda, né, que reconheceram. Vários funcionários que morreram também. Não no Joel, mas... Né?
Morreram de que trabalharam lá e ficaram indo pra lá. O Rosa, você falou agora uma coisa que eu te perguntei. A gente tava falando antes de começar. Eu falei assim, aconteceu tal coisa, eu perguntei pra você. Você falou, eu não lembro. Muita coisa eu não lembro, você contando, né? Porque vem de cima pra baixo, ou vem do espiritual pra cá. Eu perguntei agora, falei, o que você viu lá? Você falou, não lembro.
Não lembro.
Quando você entra nesses lugares, existe uma... Não é um alter ego, mas é uma outra Rosa, ou você entra numa espécie de transe para ver tudo isso e essa memória passa? Como é que é?
Não é transe, porque eu tenho um controle, explico, tenho tudo. O que entra é a razão. Não é a razão que está organizando o pensamento. Não são as emoções que estão sentindo o pensamento. É um fluxo direto no central, né?
Uhum.
E daí eu vou... Quer dizer, vem direto, passa aqui e eu verbalizo. Eu não gravo, não traduzo.
Sim, é bem aquele ditado, entra no ouvido, sai pelo outro, né?
Sai pela boca, é.
É
a conexão, são as dimensões, né? Que a Rosa tá muito mais do lado de lá do que do lado de cá.
Sim.
Né? Então, ela tá, quer dizer, a Rosa...
Ô, querido, quem é a senhora da tua família que tinha problema nas pernas?
Da minha família? É. Uma senhora? É. Cara, a minha família, as mulheres têm muito problema na perna de varize.
É isso mesmo que eu tô...
De varize. Pegou aí?
Pegou aqui.
Será que é minha avó?
Ela fazia.
Será que é minha avó? É a pessoa que passa perto de você, é isso?
Não, ela como dissesse, olha a minha perna, eu sou parente dele. E eu sinto, né? Porque ela... É como se assoprasse...
É feminino?
É feminino.
Ai, meu Deus. Nossa, tem uma tia minha que ela faleceu há pouco tempo e tinha varizes.
Tinha varizes. E ela se ajeitava. Sentava e se ajeitava. Não ficava muito parada.
Você consegue ver como que ela era, não?
Vamos lá.
De cabelo.
Tinha o cabelo... Com todo respeito, não era assim... Às vezes ela esquecia de lavar a cabeça.
Mas você lembra o formato do cabelo? Porque tinha um formato do cabelo dela que era muito específico, se for essa tia, né? Não sei. Às vezes pode vir antepassados, mas...
Não vejo coque, não vejo penteado. Eu vejo um cabelo normal.
Tinha assim? Pode ser. Pode ser uma tia minha que faleceu recentemente. E ela faleceu recentemente. Tinha varize na perna.
E cabelinho.
Cabelinho assim. Chanelzinho.
Por isso que eu disse,
você vê um cabelo penteado, normal, corridinho.
Não,
é o cabelo dela.
Às vezes ela ficava prestando atenção na gente, né? Observava a gente.
Pode ser ela.
Ela pediu. Agora vem o recado.
Vem o recado, pode mandar.
Tu tem prima que tá meia com problema?
Nossa, filha dela, né?
Ela pediu pra cuidar que a prima tá muito ruim. Eu acho que a prima tá trepitando emocionalmente.
Emocionalmente? Tem todo sentido. Ficou mal com a morte, né?
Da família. A outra que tá com câncer. A risadinha dela que é gostosa.
Pode ser. Interessante, porque tem essa tia minha que faleceu há pouquíssimo tempo, assim, e foi um baque na família. Era uma pessoa muito forte. Tinha esse cabelinho, tinha problema de varizes na perna. Você falou agora, foi me vindo, assim, né? E como que funciona isso? Ela passa e fala? É tipo um sopro?
Ela primeiro que ficou atrás de ti. Eu não dei. Tudo bem. Aí ela chegou e fez eu sentir a perna.
Aí você sente mesmo fisicamente?
Aí eu sinto a perna. Porque ela quer que tu cuide da prima.
Vou mandar o recado. A gente fica meio... Ai, meu Deus, né?
Não, tu viu? Ela tava aí. A Rosa, como tá acostumada, ela deixou ali. Não, para, fica aí. Tamo, né?
E aí o momento que ela meio que invade ali e fala, não, vou entrar em contato com a Rosa.
Ela tem esse direito, né? Por estar aqui, por ser a filha dela e a filha tá sofrendo, ela tem o direito de interferir nos vivos. Tu não vai me dar atenção? Vou te dar a dor na perna.
Vou te dar coceirinha na perna.
Aí deu a coceira, a Rosa, pra dar passagem para a dor, deu o recado.
Entendi. Que engraçado, não, né? Pra mim é engraçado.
Não faz sentido.
Que curioso. Não, faz total sentido. Porque é como se a Rosa entrasse no lugar, ela pega aquela razão, igual você falou, né? Você se conecta com o espaço, os espíritos meio que ficam de longe, é isso?
Vem vindo.
E eles vão chegando. É, e aí eles falam, ela vê a gente. É bem aquela história de filme.
Isso. Não, já vi muito espírito perguntar se eu estou morta. É. Você é morta? Não é nenhum.
Ah, perguntar se você está morta.
Eu estou morta.
É verdade que tem espírito que não se tocou, que morreu?
Ele não é que ele não se toque. Ele não foi preparado, foi uma morte repentina. Tipo, susto. Já acordou com aquele susto?
Sim.
Em hotel?
Sim.
É isso.
Não
que
sabe onde é. Qual é a cidade?
Qual é a cidade? Então é isso que acontece. Aquele susto. E depois ele vai assimilando.
É, porque, na verdade, eu já ouvi isso, que muita gente morre e não sabe que morreu, continua. Não é que não sabe, né? Fica fazendo coisas da vida e tudo mais, é pra você chegar um médium, uma vidente e falar, ó, você não tá mais vivo.
Não, 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 no sentido que ele continua vibrando,
uhum.
ou como a sua tia está, viu que alguém podia vê-la, se
manifestou.
Mostrou para dar o recado. O outro porque quer pedir perdão. Não é, eles ficam vibrando para que alguém veja e dê o recado ou recebo o recado para dar.
E agora, por exemplo, vamos aproveitar a tia que estava aqui. E como eles vão embora? Ela continua aqui ou ela...
Não, já foi.
Já foi. Aí
a
você
hora que
deu
foi,
o recado...
Que tu, a hora que tu identificou, pronto, tô livre desse compromisso. Tá
caramba,
na terra,
vou dar o
deixa
recado.
Na terra o que é da terra. A preocupação com vivos, vivos com vivos.
Ela tava, isso, essa preocupação com a filha estava prendendo ela aqui. A hora que tu identificou... Passou para a tua responsabilidade de dar o recado e cuidar dela?
Vou dar.
Né?
Não tem Sim. como não dar o recado. Vou dar oi, o WhatsApp já.
E ela, isso libertou ela daqui da nossa dimensão. Ela pôde seguir.
Porque eles estão aqui, não é, não é só por ser negativo, porque eles têm que se libertar de algo que foi preso, que Sim. ele levou nas emoções uma vivência. E precisa, então, deixar na terra. O que é deixar? Alguém se comunica com ele, dá, organiza. Bom, agora eu posso ir. O que estava me prendendo, eu já passei para alguém resolver.
Caramba, que interessante, porque vocês vieram para cá para a gente gravar. A gente está aqui no estúdio, mas é a casa dos nossos amigos do Muita Brisa, do Fábio e da Anitta. E você também teve essa sensação no banheiro, né? Que a gente estava falando. Você foi ao banheiro e o que aconteceu lá?
Ah, quase nem sentei no banheiro, eu fui escorregando e, tipo, tô tão cansada, tô com sono.
Foi,
mas era um
foi
homem
ficando cansada.
Cansada, com sono, desgaste. Sabe como no fim da vida tu tá com alguma doença que te deixa preso, cansado, enfraquecido?
E aí você sentiu essa energia dentro do banheiro?
Senti, porque eu tô tão acostumada que não tem problema.
E aí te deu um recado também.
Ele disse que isso aqui já foi dele.
Ah, que ele morava aqui.
Ele morava. Não é que ele estava aqui. É tipo, porra, é aquela lá, vai me ver. Eu vou, eu morei aí.
E eu já fiz essa pergunta para você, mas eu vou fazer de novo, porque eu sempre gosto de ouvir. Como que é a visão de um espírito? Porque eu nunca vi. Eu não tenho esse, podemos chamar de dom.
Mais ou menos, né?
É, não sei.
Não, não. O que que tu disse pro Fábio aqui quando tu entrou aqui nesse apartamento?
Então, vamos falar. Porque dizem o seguinte. É, o que eu sempre ouvi é que todos nós temos uma sensibilidade espiritual.
Sim,
todos nós.
Concordo.
Todos. Porque você que tá assistindo, o Fábio que tá aqui, o João, a Rosa, todos nós. Mas depende de nós querer evoluir. É certo isso?
Não, não chega por esse ponto. Todos nós temos um tipo de sensibilidade
tá.
herdada da família. Pode ser intuitivo, sensitivo, sonhos premonitórios, ouvir vozes, perfume do vovô, perfume de vela, é coisa, para mim, toda vez que eu sinto é negativo. Então, tem vários processos. Você se identifica e valida. E cada vez que você valida, você vai aprendendo a lidar com o que você capta.
Bem na prática mesmo.
É,
né?
Na
então
prática,
você vai,
não
é na
tem,
prática.
Não tem regras.
E aí, o que o João perguntou, o que eu disse pro Fábio e pra Anitta, porque eu... Isso tem, acho que, em podcast gravado. Eu vou procurar, uhum. porque eu sempre falava pra eles brincando. Eu falei assim, ó, tem um idoso aqui, hein? Tem um velho nesse apartamento. Aí o Fábio, cala a boca, não tem nada aqui, viadinho. E eu falava, tem sim, tem o espírito de um idoso aqui. Aí depois eu falava, não, tô brincando. Mas eu sentia isso, sabe? Mas, na verdade, assim, né? Não posso falar também que eu sentia, porque eu falava brincando. Aí vem a Rosa e valida. Não, tem um senhor idoso aqui. Aí eu falei, vou virar vidente. Gente...
Mas sabe, assim, ó, isso é esse sutil... Né, como tu tava tirando a foto e tu viu um ser ali na.
E daí eu fui fazer um story agora, só pra explicar, do João e da Rosa. Aí eu vi um velho bem rápido. Não, eu vi eu sem dente. Aí eu falei, nossa, parece um velho. É como se eu tivesse visto esse idoso no vídeo.
É o flash do vidente.
É o sutil.
Caramba!
Essa,
será,
né,
que eu sou vidente?
Entre dimensões. Sabe? É, o ser humano que é o sobrenatural.
Com relâmpagos do sobrenatural.
Sim. E essa visão, então, é muito isso, né? De relâmpago, às vezes, aquela visão periférica que a gente vê passando e aí a mente capta e joga as informações pra gente. Fala, é um idoso, é isso.
É isso mesmo. Até porque você sabe que você, como todos têm, você tem. Só que você, sem perceber, mexe com o sobrenatural.
Não, sem perceber, não.
Não, sem perceber, não. Consciente.
Mexe, mas sem a consciência que pode mexer com a tua visão do sobre.
Mas, João Rosa, sabe uma fase que eu estou vivendo muito agora? Eu estou vivendo muito uma fase... Eu não posso falar que é ateu, mas eu estou vivendo muito uma fase... No meu trabalho, tudo é profissional, sabe assim? Sim. Então, por exemplo, eu falo muito sobre o sobrenatural. Então, todo mundo pergunta pra mim, você acredita? Eu sempre falo assim, cara, eu vivo sempre no meio. Porque eu não tenho dom de vidência, eu não tenho dom de paranormalidade. Mas eu sempre estou aberto. Então, por exemplo, quando você fala pra mim que tem um espírito nesse apartamento, pra mim, tem um espírito nesse apartamento e acabou.
Mas você precisa entender que tem pessoas que também fantasiam... Aqui tem pessoas que são, sabe, tudo é espiritual. Você não pode acreditar em todo
mundo. A gente tem que andar também ali no meio,
você,
né?
Você precisa perceber se a pessoa tem uma postura, tem uma tranquilidade emocional, porque tu imagina, eu chego aqui, se eu tivesse passado ali, gente, que horror, eu vi espírito!
Acabou, né? Todo mundo já...
Tira a credibilidade.
Sim.
Sabe?
Entendi.
Se tu tivesse me falado e eu ficasse influenciada e dissesse, eu também fui ali e vi um
espírito. Então,
nós temos que ver as variáveis de cada situação, até para tu acreditar.
Porque, na verdade, eu vou achar esse vídeo, eu vou procurar esse vídeo nos outros episódios que eu falo, tem um velho aqui. Tá gravado, por isso que é bom gravar, porque a gente que foi antes disso. E João e Rosa, essa coisa de ver espírito, o João tava falando aqui antes do podcast começar, que você já contou várias vezes a sua história de que você viu um quadro de Jesus, né? O Jesus. Essa foi a sua primeira visão espiritual?
Foi a minha primeira visão. Era um quadro quadrado, preto e branco. Antigamente era de esponja, então ficava um volumezinho. Aquele rosto saiu do quadro, balançou a cabeça, olhou para um lado, olhou para o outro, esboçou um sorriso, fechou os olhos e balançou a cabeça. Aí eu saí gritando do quarto, né? Uma menina de 6 anos.
6 anos.
Aí gritando, nunca mais vi um quadro.
Cara, era um quadro de Jesus?
Jesus com coroa de espinho.
Eu sempre tive medo desses quadros sacros, assim, esses quadros de santos. Eu lembro que eu tinha medo, minha avó tinha uma imagem de Nossa Senhora das Dores, que era Maria, mãe de Jesus, rezando assim. Aí tinha o coração dela, tava pra fora, e tinha uma espada transparente. E ela tava chorando sangue.
Nossa.
Mas eu morria de medo dessa imagem.
Sim, imagina.
É muito... Sabe?
É muito forte.
É muito forte. E ela era uma estátua grande, assim. E eu morria de medo, porque na época de quaresma, minha avó tampava as imagens. E ela tampava essa imagem grande de Maria e ficava um fantasma no quadro. E eu jurava que via esse fantasma fazendo assim, ó. Sabe, Daniel,
a imaginação, sabe? Né, da criança.
Não, imaginação, total. Mas o que eu ia falar é que o João falou que agora vocês estão morando numa cidade lá no sul. Que é o seu ponto zero. Ponto zero. Que foi onde a Rosa teve as primeiras manifestações, é isso?
Com discos voadores.
Ah, tá. Então a manifestação agora, meus amigos, a gente muda o disco daqui a pouco.
Olha a camiseta dele.
Olha a camiseta aqui. Ó. Mas eu trouxe isso por conta disso também. Porque os contatos de vocês, é, não sei se a palavra é essa, mas não se limitam apenas ao espiritual com espíritos e fantasmas.
Não.
É e sim uma também dinâmica. Ao contato com extraterrestres.
Porque, só um detalhe, nós estamos morando lá no Rio Grande do Sul, mas final do ano já estamos voltando.
Para São Paulo.
Porque eu fui recarregar as baterias. Ah. É dizer, é verdade, aqui apareceu, aqui eu falei... Sabe, reviver, deixar claro, não a vidente, porque naquela época eu já tinha meus 12 anos, os fenômenos ligados a discos voadores.
E qual é a cidade que vocês estão?
Nós estamos em Cachoeirinha.
Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul.
Fica a 15 quilômetros do centro de Porto Alegre. Mas tem tudo a ver, Daniel.
Sabe? Sim, sim. Sabe? É tudo sobrenatural.
É que a nossa origem, quer dizer, a nossa alma humana vem do DNA alienígena. Quer dizer, nós temos alma porque metade de nós é alienígena. Né? Eram os animais aqui na Terra, aí eles vieram colonizar porque não podiam... Eu vou resumir bem. Porque não podiam... A atmosfera era hostil, uhum. Né? Então eles pegaram animais aqui da Terra, fizeram... criaram híbridos, né? Que era aquela, a sequência deles.
Aquela coisa do... É bem aquele símbolo do disco voador levando a vaquinha.
Isso,
né?
Mesmo.
É bem essa...
Aí vieram vários híbridos, né? Eles queriam criar nós, que nós somos a sequência deles. Não é que eles nos criaram, nós somos a evolução deles. Só que nós não aceitamos, nós humanos, nós não aceitamos as diferenças físicas. A gente repeliu o Olimpo, né? Uhum. A história, a gente negou o Olimpo, né? E aí a gente tomou conta da humanidade. Mas o nosso sobrenatural, a nossa partícula de Deus...
A nossa genética.
Vem do DNA alienígena.
Caramba. E você teve o primeiro contato lá em Cachoeirinha?
Eu tinha uns 12 anos.
Contato de
disco voador, UFO, né? É UFO. Eu lembro que perto da minha casa, como está aqui, um pouquinho mais ali, tinha um poço, um tempo do poço, porque eu sou do tempo do EPA, né?
Do poço. A mamãe... Eu também sou do tempo do poço.
Me deu para secar a louça de noite, depois da janta, e tinha um bule muito lindo, todo trabalhado, e eu fiquei puta da vida e xinguei e brinquei.
Xingou porque não queria secar a louça.
Não queria. E peguei o bule e bati na pia, assim. Quando eu olhei em cima do poço, caiu uma luz. Uma luz. Eu ali e eu brava, né? Aí gritei. Quando a mãe viu, já estava terminando a luz. Aí a mamãe disse, viu? Deus te castigou porque tu não quis lavar a louça e foi mal criada.
Quis secar a louça? Ela queria mandar você lavar ou secar?
Secar.
Aí você quebrou o bule.
Não quis. Não, entortei porque era inoxidável.
Ah, você entortou. Então as duas viram a luz?
Hã?
As duas, você e sua mãe viram a luz no poço?
A minha mãe viu o resto dela. Porque ela ficou um tempo, depois subiu. E a mãe estava do meu lado.
Tá, mas por que apareceu a luz?
Por quê? Como eles já sabiam. Porque o que acontece? Eles parecem, sondo, pessoas que têm a mesma vibração que ele. Quer dizer, é parente dele. Então, eles viram que dentro daquela menina tinha uma vibração forte. Com aquela raiva, conseguiu emanar sons.
Caramba, foi o sentimento então que meio que aproximou eles e fez presença.
Depois eles apareceram pessoalmente para mim.
Apareceram? Como é que
foi?
Várias
vezes.
Como é que foi essa aparição?
Olha, uma foi, eu tenho, começando assim, uma vez eu viajando de jipe com meu filho na Estrada Velha de Tramandaí, era eu, meu filho, a minha filhinha pequena, a outra minha filha e o namorado. Eu na frente com meu filho. E os três atrás, era 6 horas, estava claro o dia. Estava saindo da praia, 6 horas da tarde, no verão.
Uhum.
E era campo, a Estrada Velha, né? Então não era freeway. E daí o namoradinho da minha filha disse, Dona Rosa, olha o que é aquela coisa redonda ali. Uma altura de 2 metros do chão, nos acompanhando. E rodava. Porque não é disco voador, são sondas.
Sondas.
Os discos voadores, não, se chegar perto da gente, dá uma devastação até na, no, na,
Ah, é, eu já ouvi isso mesmo, que disco voador não chega muito perto, não, que vai dar um...
É isso mesmo, isso, né? Então, uma aquela vibração. Sonda nos acompanhou. Aquela sonda foi, e daí as crianças ficaram com medo. Disse, não, não tenha medo, meus filhos, rezem.
Só isso, não, eu ficaria já... com medo, não tenha medo, só reza.
Ah, aí o meu filho, que estava na direção, que tinha 19 anos, disse, mãe, quer ver uma coisa? Tirou os pés do pedal, do acelerador, continuou, tirou a mão da direção... Ele foi todo o tempo de Gravataí. De Tramandaí a Gravataí, aí ele chegou e disse, mãe, vamos ver quanto nós gastamos de gasolina. O tanque estava cheinho, cheinho, cheinho.
É como se eles estivessem conduzindo então, o carro?
O carro.
Caramba!
Isso foi feito durante o dia, durante...
6 da tarde, assim, finalzinho do dia.
A luz do dia com pessoas, porque todos os meus processos engraçados que tem muita gente.
Testemunha.
E depois sumiu?
Depois sumiu. Quando nós começamos a entrar na cidade, sumiu.
E faz tempo isso?
Olha, faz uns 30 anos.
Faz bastante tempo. Caramba, eu já tive experiência com OVNI, já vi OVNI no céu, que paradinho assim, brilhando e tal, mas às vezes é estrela aqueles, né, que não sabe. Mas eu já vi, aí e tava estranho, a gente percebe quando não é
claro.
Estrela e quando não é avião. Chamei meus irmãos também viram, aí ele fez tipo um V no céu, e sumiu. Aí eu fiquei... E falam que quando a gente vê, a gente tem os contatos extraterrenos, né? A gente fica meio bilolado, né?
Porque nós não temos o histórico dos nossos parentes. Aí, de repente, vem um parente que tu nunca viu, tu te assusta.
É verdade. Vem. Parente de longe que parece em casa, falando que é meu primo, eu não conheço.
Não conheço.
Depende, se for bonito, tem o de Minas que é um gato.
É, mas se for bonito, se for gato, ainda tudo bem. Mas...
Se for um ET gato reptiliano,
Mas não tem nenhum bonito.
Não tem, os reptilianos
tive
não são
mais
bonitos.
duas experiências visuais e.
Então, essa experiência, essa primeira que você me contou, você viu a sonda.
A sonda alienígena. Outra foi a. A primeira foi a luz. A segunda foi a sonda que acompanhou.
Ah, tá. E a terceira?
Eu tinha 12 anos, depois de 30 anos, a sonda me acompanhou. A terceira foi... Olha só que interessante. Eu, o Alan já era um menino, foi mais
o
ou menos
mais velho.
Naquela época. Eu, o Alan, o Ernesto Bono, que era um psiquiatra e ufólogo. Um alpinista, uma amiga minha, o amigo do marido dela, uhum. E um ufólogo muito famoso em Porto Alegre. Nós fomos para o Quênia.
Para o Quênia?
E Itaimbezinho.
Itaimbezinho.
Uhum.
Passar.
Entre Rio Grande do Sul e Paraná tem um Quênia enorme, assim, um negócio, umas montanhas, é gigantesco.
Canyon, né?
Aí fomos lá, né? Vamos fazer vigília, porque tudo era descoberto.
E assim. Pra ver os OVNIs falam que a vigília correta é ficar no meio do mato. No meio do mato esperando.
E o que aconteceu? Fui. Nós estávamos na beira do Quênia, o Quênia. De repente veio uma luz, veio vindo, foi crescendo, ficou na nossa frente. Já era uma distância maiorzinha. Duas vezes como está aqui ali na porta do banheiro.
Ah, mas era perto ainda.
Ficou enorme. Aí desceu dois seres.
Aí eles desceram.
Desceram e vieram. Só que o que nos assustou, que aquilo era um cânion, não tinha onde caminhar.
Quando você fala cânion, é um precipício.
Um precipício.
E eles no ar.
No ar, vindo na nossa direção.
Pra eles, né, João? Pra eles.
Aí nós ficamos com medo.
E eram dois grudados.
Dois como gêmeos.
É como se viesse assim, ó. Isso que é louco, né?
Assim,
ó. A imagem de vocês junto
com
é maravilhosa.
Duas cabeças.
Caramba! Duas pessoas, né? Dois seres grudados. Era um
do lado do outro. E nós levamos aquele susto, daí, telepaticamente... Porque eu tenho telepatia comigo, é fácil. Disse, nossa, o que vocês estão fazendo aí? Sério, nós viemos de buscar.
te buscar?
Eu disse, pra quê? Pra fazer experiência, que tu, de momento, tu é o único ser que tem telepatia, que pode conversar com a gente. Aí eu disse, ah, eu não vou.
Nossa, por que não, foi? Liga pro João, João, ó.
Não, eu não tava.
Você não tava nessa época pra gravar, meu Deus.
Eu tinha entrado na nave.
GoPro, o João, claro. Rosa, eu vou.
Não, então vai, o que eu espero?
Leva, pode levar a câmera?
É, isso.
Né? Gente, tô, imagina a história. Então, tô indo.
É, mas a coisa não, foi...
Peraí, para o episódio. Voltamos. Para, deixa eu contar uma coisa importante nisso. Que o Ernesto Bono, esse, que é um... Tem os livros, depois até... Né,
fiquei até consuado agora.
Eu até te mostro. Não, o cara até, é muito iniciado. Ele trabalhava numa base alienígena na Suíça, né, junto com os governos. Essas coisas escondidas, tem muita coisa escondida. Uhum. E ele trabalhava nessa base subterrânea lá na Suíça, com os extraterrenos.
Subterrâneo.
É, com os extraterrenos. E ele saiu de lá. Aí os extraterrenos capturaram a filha dele, né? E abduziram.
Abduziram.
Isso. E ele queria a filha de volta. Então ele prometeu entregar a Rosa no lugar da filha.
Ele prometeu entregar. Mas falam que quem é abduzido não volta bem, não.
Ainda bem que eu não fui. Mas o que que aconteceu? Quando eu senti o perigo, que eu disse, mas Ernesto, o senhor fez isso comigo? Ele disse, é minha filha, a senhora é muito mais importante para eles. Eu disse, gente, aí eu tava apertando, né?
Isso telepaticamente, você falando com os, você falou, deu uma bronca nele no modus nosso aqui.
E com
o viado,
esse...
você entregou eu. É. Essa menina remelenta, deixa ela lá. E aí você falou só um minutinho.
Sabe o que eu disse? Não se aproxime. E aí ficaram próximos.
Ainda
a
bem
nós.
Que eles são obedientes, né?
Não, o domínio do paranormal.
Tem que ter também isso, né?
Tem que. O vidente e o telepata tem um controle que também consegue dominar.
Sim, imagino.
Aí o que aconteceu? No meio da confusão, foi daí a primeira vez que eu fiz a bendita da fogueira. Eu disse, gente, vamos acender um fogo. Fomos acender um fogo. O Ernesto disse, não tem nada. Ele vendia os livros dele, o carro estava cheio de livros, fizemos fogueira dos
fogueira
livros
com livro.
Aí o Alan tinha no jipe machadinha, pazinha.
Tudo pronto para fazer.
Tudo pequenininho. Pegamos cabo, tudo e botamos no fogo.
Mas para que essa fogueira? É para...
Cinto de proteção, o elemento fogo. Foi daí que eu sei que o elemento fogo é meu protetor.
Caramba.
Aí eles quando viram o fogo que eu reagi, porque a minha reação não foi de medo nem de segurança. Peraí que eu não quero ir. Mentalmente eles viram que tinha uma pessoa que dominava. Não era eles que ia dominar, estava de igual para igual.
Sim, aí eles não, meio que não invadiram e te abduziram também. Não, porque você falou, não, aqui não.
Não, aqui não. Só que nós deixamos os carros tudo assim. E depois que a gente viu que eles foram embora, nós pegamos e eu disse, vamos embora que a coisa está feia. Quando nós chegamos lá, faltou um carro.
Como assim faltou? Ficou para trás?
Não, desapareceu o carro. Era um do lado do outro. Já apareceu o carro. Era como é que era? Chevetinho? Lembra do tempo do Chevetinho?
Lembro.
Desapareceu o Chevetinho.
Mas peraí, vocês deixaram esses carros estacionados em um lugar, viram essas aparições, na hora que voltaram para pegar os carros, não tinha...
Não tinha mais carro.
Então levaram.
Faltou um. Aí deu desespero. Aí nós não sabíamos. Daí deu dor de barriga num, deu vômito no outro. Cada um começou a entrar em pânico. E eu disse, gente, vamos esperar mais um pouco.
Eles devolvem o Chevetinho.
Foi...
Os ET gostam de Chevetinho.
Foi... Na segunda vez que nós fomos olhar, o Chevette estava lá.
Estava lá. Cara, eu vejo muitas histórias, Rosa, igual essa que você está me contando, porque para mim não é tão... Como que eu vou dizer? Não é tão curioso, né? Claro, a história é maravilhosa. Mas falam que os ETs conseguem fazer coisas invisíveis, deixar coisas invisíveis quando...
Consegue o que aconteceu comigo.
Então, pode ter sido isso, ter deixado o Chevetinho invisível... A questão de abdução é um sequestro, né? Porque muita gente não vai. Igual você falou, eles estavam ali para te levar. Se você não tivesse poder telepático, você ia.
Sim, se eu não tivesse, eu ia. Por isso, o que é que eles procuram para estudar e para entender pessoas que têm um potencial.
Sim,
que
não vibram, é qualquer um que sobe.
Que vibre mais do que o coletivo da razão.
Caramba. Inclusive, então, tem um convidado que eu tô para trazer aqui, que é o Chico Penteado, que ele fala que ele foi abduzido. E eu vou trazer ele aqui. Eu já conversei com ele. Ele fala, ele deu entrevista pro Jô Soares. Ele falou que ele teve contato com os reptilianos. Esse contato que você teve foi com o reptiliano?
Esse não. O reptiliano foi outro. Esse foi com de extras. O reptiliano foi contato, assim, eu e tu na frente.
Bem perto.
Eu, um dia eu disse, eu ouvi uma voz. Vai em tal lugar que nós queremos falar contigo. Aí eu contei para minha cunhada, para o meu irmão. E o meu irmão e a minha cunhada, conversando com uma parente dele, da minha cunhada, disse, não, mas essa fazenda é onde eu moro. Ah, na fazenda tal, tem uma árvore velha, antiga, caída.
Isso ele dando instrução para você, e telepaticamente.
Eu contei e estava na fazenda do amigo da minha cunhada. Daí, uma árvore grande...
A Rosa descreveu uma visão que ela teve, que era um reptiliano que tinha dito para ela.
Para ela ir para esse lugar com essa árvore. E essa árvore era uma fazenda da tua família?
Não, uma fazenda da amiga da minha cunhada.
Da amiga da sua cunhada.
Aí nós fomos. Fomos, chegando lá, encontramos os bambuzeiros, encontramos o tronco de árvore, uma árvore enorme caída, mas eles disseram assim para mim, leva um espelho e uma vela. Eu levei. Mas chegou na hora.
Tô chocado.
Bota o espelho e a vela. Eu disse, não, eu não vou botar espelho e vela. Eu disse, não. Você sabe que
aqui,
isso aí...
Aqui reptiliano não se cria.
Eu disse, não. Eles só, o que é que eles disseram? Que era que eles iam passar por mim se eu visse pessoalmente...
Pelo espelho. Ah, entendi. Ele queria mostrar pra você pelo espelho.
Como ele era. Aí eu disse que não ia fazer. Sabe, antigamente não tinha aquele cabelo comprido, né?
Sim, sim,
A minha cunhada com cabelo moreno, comprido, eu castanho, porque eu era nova. De repente...
A Rosa com rabo de cavalo enorme.
Não, solto.
Mas ele falou que se você visse ele, o que ia acontecer?
E eu teria muito medo de encará-lo.
Sem ser pelo espelho, tipo igual a gente está se encarando aqui.
Mas aí começou um redemoinho ao nosso redor, o eucalipto não, os bambus, nossos cabelos ficaram tudo em pé. Nós olhávamos uns cabelos em pezinho.
Cabelo em pé, o cabelão.
Cabelão, em pé, sabe aquele da goma, aquele que fica com
como
goma.
Se tivesse alguém...
Campo eletromagnético.
Campo eletromagnético que sobe, igual a gente vai naqueles museus de ciência, isso, que você bota a mão, o cabelo faz
isso. Isso. Aí, eu disse, gente, a coisa está feia, vamos embora. Porque eu também, né, já estava... Não tinha muita experiência. Aí eu peguei e foi a minha cunhada. Aí eu disse, olha, vamos embora. Aí foi a dona da fazenda, a minha cunhada, e eu e o Jonas, muito valente, ficamos mais para trás conversando. Meu irmão era um bandista, então cheio de guia. Não precisa ter medo, porque nós estamos protegidos, e nós começamos a ouvir um barulho atrás de nós.
Ai, ai, ai.
Menino, quando a gente olha, aquele reptiliano.
Enorme atrás de nós. Agora deu medo, né? Agora.
Aí o que é que aconteceu? Só disse corre. Gente, corre. Não olha para trás e corre. Eu e meu irmão parado. Mas quando ele começou, mesmo que estava perto, nós saímos correndo. Pulamos uma cerca de arame, não soubemos como e ninguém se machucou, de tanto medo.
Não, a gente nem vê, a gente passa pelo arame, passa pela parede, assim, passa, igual o desenho do Pica-Pau.
Aí fomos para a casa da fazenda e deixamos o dia clarear, porque estava todo mundo em pânico.
Isso era noite?
Foi à noite.
Pelo amor, mas gente... Eu tô chocado, Rosa, porque de verdade, a gente se conhece há tanto tempo. Eu não sabia das suas experiências tete a tete com os ETs.
Mas aí, escuta, quem é o seu Joaquim?
Eu tô vendo vocês falando agora de reptiliano, então, mas eu não sabia das histórias.
Deixa eu só te contar. Aí, quando eu cheguei em casa, na minha área tinha um xixi fedorento, escuro, enorme. Eu disse, cheiro de xixi de animal, que fedor... Aí, telepaticamente, ele disse para mim, eu quis te mostrar como eu sou em forma, mas telepaticamente, transporte eu também faço.
Teletransporte.
Teletransporte.
Peraí, o que era esse xixizão? Era ele que
era
fez?
Era ele que tinha feito xixi na minha casa. E daí, daquele dia em diante, nós dois ficamos conversando telepaticamente.
Hoje é o guia dela.
Caramba!
Esse é o seu Joaquim.
Você tem um guia reptiliano?
Isso.
Até hoje?
Até hoje.
Ah, então foi uma amizade que nasceu ali. Claro. Não foi um medo.
Não, foi um contato.
Foi um contato.
Porque, assim, ó, olhando os dragões aqui...
É por isso que você apontou para os dragões.
Então, dragões na verdade, só eles são...
Aqui, aponta os dragões. É, muito bonitos, os dragões.
Eles são assim, mais ou menos. Só que, claro...
Essa que era a minha pergunta. Como que é um reptiliano? Como que você viu ele? Como que ele era?
Bom, eu vi, tipo...
Era escamoso, olhão grande,
ele
alto.
Ele não chega a ser escamoso não. Mas ele tem aquela pele... Como é que é?
Seca, não.
Porque tem os reptilianos aquáticos. Eu não falo dos aquáticos. Eu falo dos reptilianos de caverna. Ah,
de caverna?
É, os que moram... São os intraterrenos.
São
os aquáticos também, né? Que são assim,
moram embaixo da água.
Os aquáticos já são... Eles moram em colônias, né? E eles são mais violentos. Eles são mais animais. Eles não são tão, vamos dizer assim, evoluídos quanto esses que são os dragões, né? Que a gente... Porque são eles são diferentes fisicamente também. Né?
Uh-huh.
Esse aí é esse grande, né?
Que é o que...
E muitos... Muita gente de religião... Trabalha com reptiliano sem saber. Incorpora
os ETs?
Claro.
É, porque eles... faz todo sentido, né? Porque eles são...
O que é essa oferenda encruzilhada?
Energias. Eles são mentes poderosas, né? Então eles são capazes de... Caramba, a gente tá indo para um outro patamar da espiritualidade. A gente tá falando.
Mas
de...
eu vou contar.
É hora de falar nisso,
como
Daniel.
Como é que eu provo?
É a hora, né? Chegou a hora,
é
né?
É isso aí.
Tananananana. Lá é a musiquinha.
Tchan, tchan, tchan.
Não sei assobiar. Não, é verdade. Eu tô vendo que vocês estão falando muito nisso de ETs. E agora, nesse momento, que a gente tá falando de 2023, nós estamos gravando esse podcast em agosto de 2023. Estão ocorrendo muitos contatos, né? As pessoas estão vendo muita coisa e eles estão se mostrando. Uhum. E não só as pessoas estão vendo, como o próprio Pentágono lá nos Estados Unidos, a galera da Área 51 está falando. Tem coisa. Tem gente que foi demitida, saiu de lá, foi demitido pelo governo dos Estados Unidos, agora falou, bom, não tenho mais amarra. Eles têm contato com ETs. Mas eles não falam.
A Igreja Católica, o Papa mandou estudar sobre discos voadores. Porque ele sabe que existe isso.
Eu vou te dar o contato depois para tu entrevistar.
Do Papa.
Aqui não. O Jorge Bessa, tá?
Ah,
depois tu vai entrevistar ele. Ele era, na nossa época, a gente trabalhava para o governo brasileiro, né? Ele cita num livro que diz Os Discos Voadores na Alemanha. Ele tem vários livros. Ele era o encarregado, no governo brasileiro, de mapear todos os paranormais do Brasil, né? Antes era SNI, depois passou a ser ABIN. E ele foi o adido cultural na Rússia, né? Fala 10 idiomas, o cara é uma fera. Né?
É, um ET.
Ele, nessa época, quando a gente trabalhava no governo brasileiro, ele era o nosso contato, assim, uhum, dessas experiências, né? E ele escreveu nesse livro, que ele fala dos discos voadores, as experiências e tal, né? Testes e tal. E ele disse, olha, o meu chefe, o general, disse que me apresentou um casal de paranormais que forneciam tecnologia alienígena pro governo brasileiro. Caramba. Aí apresentou ali, aí fala. Nós só falamos nisso porque ele escreveu o livro. Isso é uma coisa, né, que a gente não comenta, Daniel.
Não explana.
Porque, sabe?
Sim.
É uma coisa que é como o pessoal lá que trabalha pro governo. É muito, não é assim.
Não é.
Senão
é
porque, você fica
na verdade,
louco.
É porque, na verdade, fica louco mesmo. É. E pra se falar de extraterrestre, toda vez que a gente vai falar de extraterrestre, tem pessoas que estudam há muito tempo, tem pessoas que se dedicam, igual vocês já tiveram contato. Só que toda vez que a gente vai falar, eu tenho certeza que também vai aparecer que, ai, o que que vocês fumaram? Ai, eu também vejo quando eu uso não sei o quê, não sei o quê. A galera tira meio que sarro, Porque é uma vertente da espiritualidade também.
É, e a espiritualidade.
É a espiritualidade.
É a base. É a base da espiritualidade.
E estão chegando.
Então, os rituais das religiões, Daniel, deixa eu. Quer ver? Como, o que, que é
isso
o ritual?
É um corte polêmico, vamos lá.
O que é o ritual da religião? Ele deriva do contato. Porque assim, ó, eles vieram, nos criaram, né? E existiam essa. Quem ficava mais próximo deles eram esses humanos, esses híbridos, que tinham uma paranormal, que tinham uma telepatia. Então, que podia se comunicar melhor com eles.
Só dá pra se comunicar com telepatia com eles? Não dá pra falar.
Não, eles não falam.
São outro, outro. O idioma é a telepatia.
Caramba.
Né? Aí eles. E esses tinham essa comunicação. Que outros, como muito, quer dizer, a Rosa é telepata. É, nós podemos ter um pequeno grau de telepatia, mas muitos não tinham telepatia e não conseguiam se comunicar, mas tinha um do lado que se comunicava. E esse que se comunicava foi criando um método, né? Quer dizer, aí foram criando esses rituais das religiões de falar com o Todo-Poderoso, vem desse momento de comunicação.
Caramba, caramba.
Porque o que é que acontece? Os incas, os maias, os egípcios, cada um no seu ponto e todos têm figuras semelhantes. Porque eram povos que ficavam em pontos diferentes. Os incas, os maias...
E todos com comunicação com eles também, né?
Todos comunicações com eles.
Com próprios rituais, né?
Com próprios rituais.
Eles são os deuses.
Eles são os deuses.
É, na verdade não, né? Quer dizer, mas eles são, para nós que nos criaram, são...
As oferendas, os trabalhos, tudo.
Eles, na verdade, eles também vêm do mesmo núcleo que nós. É, o que é Deus? Deus é um vórtice do universo, é o centro que está, da onde saem todas as almas,
é
para todas as raças de todos os planetas, né? Aonde a gente volta para lá e pode ir de lá, renascer no outro planeta, né?
Isso é reencarnação.
Isso que é a reencarnação que o pessoal fala.
Quando você fala nos criar, então vocês têm essa crença de que quem criou os humanos foram os extraterrestres.
Claro.
Não é crença, não.
É muito mais que verídico criança. Do que Adão e Eva. É muito mais palpável, né? Quer dizer,
eu nunca tinha pensado por esse lado. E faz sentido. Porque faz sentido. Gente, se você... Eu já fiquei louco. Como aquela cobra falou. Mas não é possível. A cobra não falou. Aí depois eu já fiquei louco com o Big Bang. Será que nós viemos de bactérias? Será que nós... Agora me vem uma terceira hipótese pra me deixar mais bugada a minha cabeça. De que são os ETs que nos fizeram.
Querido, vamos falar sobre o Big Bang, tá? Vários planetas, tá? Vários planetas... Cada um desenvolvendo a sua tecnologia, a sua mente, a sua dinâmica no seu planeta. Então, esses planetas viviam em uma órbita. E nessa órbita, por algum motivo, começou a atrair um planeta ao outro. E eles, com a tecnologia, com a percepção, notaram, como se nota que a Lua está perto da Terra, que vai passar Júpiter, que fica aquela história toda que se estuda, que eles notaram que, com o tempo, os planetas iam se chocar. E eles começaram a se preparar para, antes do choque do Big Bang, saírem.
Mas... Caramba, a gente está falando de antes do Big Bang. Agora minha cabeça surta. Antes do Big Bang.
Essas civilizações, o que, que é?
Bilionária.
Sim, o que, que acontece? Então, essas tecnologias, uns vieram para cá. Outros foram lá para longe. Outros, cada nave se expandiu. Dissipou. Daí deu o Big Bang. Mas as que ficaram perto, ficaram... Atingiram.
Fisicamente
atingiram. E todos foram atingidos pela explosão atômica dos planetas. Então, atingiu tudo. Então, não sobrou mais as civilizações e não sobrou mais planetas. Foram procurar outros planetas. E aonde acharam um planeta bonito, verde, azul.
Terra.
Que vibrava. Que
tô
eles
encantado
fizeram?
Com essa história.
Tentaram vir, não conseguiram. Por causa da atmosfera, por causa do calor, por causa. Eles não tinham mais. Foi atingido o organismo, foi atingido muita coisa. Pelo tempo que eles ficaram em órbita nas naves.
As naves-mães, essas poderosas.
Então, o que, que aconteceu? Ali tem um macaco. Aquele macaco pré, né? Puxaram o macaco e fizeram a experiência. Aqui tem o...
A história.
Cada da... bicho, é? Cada bicho...
Aí vem vários híbridos. Os vampiros, os lobisomens.
Ai, meu Deus.
Todos esses híbridos...
Até acertarem.
Até chegarem em nós.
Por que, que tem o japonês, o
negro? A evolução.
Aí separaram no planeta. Por isso que tem as pirâmides lá, pirâmides aqui. Onde eram lugares onde estavam criando os híbridos e testando eles. Entendendo e estudando, né? É, qual a melhor sincronia. Por isso que tem as raças de cores diferentes e coisa, porque são espécies animais diferentes. O DNA alienígena também eram de algumas raças diferentes.
Vocês têm noção que vocês estão reescrevendo Gênesis?
Sim.
Mas agora tem uma
criação questão. Do mundo, os animais, a Arca de Noé, as diferenças, a Torre de Babel. É. Vocês têm que escrever isso, porque as próximas gerações vão ler o Evangelho segundo João e Rosa.
É só assistir o podcast do Daniel.
O meu podcast ficará para as próximas gerações. Você aí de 3050, aqui ó, em 2023 a gente já falava desse novo Gênesis que vocês estão
discutindo. A gente tem um canal
aí.
Que chama Híbridos Mutantes.
Os Jetsons, aqui, né?
A gente tem um canal que chama Híbridos Mutantes.
É muito interessante.
Tem isso lá, né? Bem, tem 3 mil inscritos. A gente começou o podcast até que os ETs disseram, parem.
Porque todo mundo... tem essa consultoria. Tem. Eles vão falando, pode ir até aí.
Eles que disseram, pode contar as coisas.
Não, porque do jeito que você tá me contando, isso não tá parecendo um papo seu. Tá parecendo uma profecia. Ela foi contando e foi se encaixando em minha cabeça, falando assim, e agora ferrou tudo.
Não faz sentido, acabou... Daniel?
Não, com certeza, faz todo sentido, João. Vocês começaram a contar e eu falei, é isso, ETs, podem me levar, estou pronto. Podem me abduzir.
Não, mas aí o que acontece no meio dessa...
Aí eu tô chegando, eu vi um barulho aí.
A gente foi herdando, que as pessoas chamam de reencarnação... É que quando tu morre aqui agora com essa conclusão, ou tu vai para o núcleo ou tu vai para um planeta.
Para outro núcleo, outro planeta.
Aí o que acontece? Há bilhões de anos, a nossa primeira genética que pegou...
Não, bilhões não, Rosa, não força.
Milhões.
Números, esquece os números da Rosa.
Há muitos anos. Tá.
Continua.
Há
muito tempo. Há bilhões de anos, a nave pegou... Um macaquinho fez experiência, pegou um elefante, fez experiência, foi pegando o lobo, o cachorro, o urso branco. Os primeiros resultados, o pé grande, o lobisomem, o vampiro.
E aí vai.
Aí vem vindo. E tem pessoas, quando a gente diz que a sua paranormalidade tem um nível mais vibratório e constante, é porque manteve geneticamente o elo com a raiz.
Caramba. Ah, vocês estão bugando minha cabeça. Minha cabeça só... Daqui a pouco
quer
eu não volto
mais. Quer
mais
um baseadinho?
Nossa, não. Nem precisa. Só fumar baseadinho. Agora eu volto ao normal, porque normal. Você me tirou do normal. Isso. Senhoras e senhores, João e Rosa, o nosso episódio já tá chegando ao fim, mas eu queria fazer só uma última pergunta. Eu tinha duas coisas para perguntar, mas a gente pode falar isso depois em outro, uma parte 2. Se vocês vão morar para São Paulo, vai ficar não. Mais fácil. Você, como vidente, você consegue ver os próximos sinais extraterrestres? Tem alguma coisa ou não?
Olha, não tem coisas nada. Que estão sendo ditas, traduzidas. Eles não vão entrar em contato como... Está querendo que vai descer a nave e vai...
Não.
Não vai ter. Eles vão entrar em contato com os que tiverem a genética mais forte.
O que é essa genética forte?
É telepatia, vidência.
Atenção, escreva. Pega o papel e caneta aí. Você que tem telepatia, vidência, vai receber um e-mail. Aqueles, né? Mas esse contato vai ser mais individual, digamos
mais
assim.
Mais individual. Aí parte do é bom que todos tenham esse conhecimento de história, arqueologia, ciência.
Porque tudo é história da humanidade.
Tudo,
né?
Tudo faz parte
da história
pra gente poder entender até eles.
Mas vocês que são especialistas em ficção. Os filmes que vocês veem. Isso tudo sai da onde?
Sai da onde?
Da nossa memória.
Não, então, é isso que eu tô falando.
É essa memória. O nosso cérebro, nós temos toda a nossa memória estelar. O ser humano tem a memória extraterrena aqui dentro.
Meu Deus do céu.
É daqui que sai.
Como é que chama?
É os conhecimentos acásticos, né? Que eles falam. É. É daqui que sai tudo.
Então, por isso que, isso que eu tô falando. Que vocês têm noção que vocês estão reescrevendo Gênesis? Porque as coisas que a Rosa tá falando aqui... Não me parece uma história que ela sentou o dia e falou, deixa eu ver aqui. Parece que alguém passou. E a Rosa?
Mas passou?
Tá bom, vou falar então. Cara, faz total sentido.
Mas, querido, eu tenho isso há anos.
Eu sei, mas assim, é estranho ouvir aqui, ó, entendeu? Porque não me parece... Cara, se você escrever isso, assim, você vai vender milhões de livros, porque a galera... Você tá reescrevendo a Bíblia, aqueles, né?
Mas tem uma coisa, pra me chegar a esse ponto de ter tranquilidade, de ter segurança emocional, de não ser atingido pelas críticas, eles levaram 40 anos me preparando.
Não é de hoje, querido.
Não é de hoje.
Não é de hoje.
E qual é o objetivo deles agora? Por que, que estão falando isso, Daniel? Porque, assim, ó, a própria preparação do ser humano para o que está vindo. Claro que a gente pode olhar e dizer, nossa, tempos difíceis. Sim, mas e daí? Qual é a preocupação com eles que nos criaram?
Sim.
Nos preparar para enfrentar isso.
Sim. E preparar, né, nossos futuros.
As próximas gerações de uma forma que, consciente da nossa real capacidade como ser humano, não essa pequenez que a gente criou, esse dia a dia horrível que nós criamos, esse inferno que nós criamos em vida aqui, né? A gente entender que a gente é mais que isso, né? Então, a presença deles aqui não ia adiantar em nada, porque nós somos predadores. O ser humano é a raça mais predadora que tem.
Verdade.
Não ia aceitar, ia destruir, era brigar. Então,
não, tanto é eles... os que caíram na Terra sobreviveram muito pouco, e uma nação tomou conta e não explicou, não dá satisfação para ninguém. Tu acha que eles vão fazer manter esse contato onde um grupo manipula?
Não, eles querem distância, né? Com a mente bugada, tô aqui, ó. Com a mente bugada e com a Bíblia reescrita, com o primeiro livro da Bíblia que diz a história da humanidade, porque para mim hoje isso aqui não foi apenas um episódio do LendaCast, foi um episódio profético do LendaCast, e não podia ser diferente com eles, João e Rosa. Gente, muito obrigado, só tenho a dizer isso, muito obrigado pelos ensinamentos.
Ah, nós que agradecemos a oportunidade de conversar com alguém que nos entenda e consiga conduzir para que nós possamos explanar mais segurança, com mais tranquilidade, porque a gente confia em você.
Ai, muito obrigado. Nossa, eu me sinto muito honrado. João, obrigado por ter vindo.
Imagina.
E explanado tanto. Isso para mim são mistérios revelados. Ah, eu tenho até o título desse podcast.
É isso.
Pro pessoal encontrar vocês nas redes sociais, João e Rosa, onde vocês estão?
Caça Fantasma Brasil, né? Caça Fantasma Brasil em tudo, estamos em todas as redes aí, mostrando esse conteúdo de uma forma assim que a gente... o nosso objetivo é mostrar que nós somos mais do que a gente vive, né? Essa nossa insegurança é justamente a falta da nossa dimensão estelar. A gente quer saber de onde a gente é, o que, que nós somos, e é isso. Nós somos uma raça muito especial, né? Que virou por instinto, e até, quer dizer, um instinto muito ralo, né? Para conviver com o que é a igualdade. O que, que é o cosmos?
Você sabe que eu sempre falo isso, né? Nós, seres humanos, somos muito importantes, né? Nós temos que entender de onde viemos e para onde iremos.
Qual é o valor que eles dão para a gente? Nós somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Nenhuma escolha é melhor que a outra. Né? A gente vai se realizar como raça quando a gente der a liberdade de todos nós sermos o que nós somos de verdade.
Profundo.
Eu acredito nisso.
I believe. Como é que é? Eu acredito. Eu também acredito muito nisso. Eu tô nessa fase. Como é que é, Rosa? Aqui, ó. I believe. É com esse símbolo que nós terminamos mais um episódio do LendaCast com os queridos João e Rosa, que nos trouxeram grandes ensinamentos hoje. Você vai ver cortes desse LendaCast. Ah, como é que é, João?
Aqui? É isso. Assim que eles fazem pra gente.
Ah, assim que eles fazem. Eles fazem
eles
assim.
Eles fazem.
Então você vai ver cortes desse LendaCast nas minhas redes sociais. Dan, eu tô falhando porque hoje eles tocaram aqui numa...
O sininho tá tocando.
O sininho está jogando aqui, ó. Os ETs estão falando aqui. Eles falaram coisa demais. Vamos ter que desativar o Daniel. Então, cortes desse LendaCast você ouve no @ Dan Pires Lenda. E também, se você quiser ver os vídeos do João e Rosa, tanto espirituais, de fantasmas, espíritos, demônios, também agora dos híbridos, dos ETs e dos reptilianos também. Obrigado, Fabito, pela paciência por estar aqui. O Fábio do Muita Brisa. Obrigado, Anitta. É assim, João, que termina?
Assim.
Que eles fazem. Até o próximo LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. Muito obrigado. Tchau.